בעזרת השם, דף עין ט, תתנו שזבחים עולה פסור בבין זנוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף עין ט, נא, אויתה וליה ג'סימה, נקומס דניה אמה רבה, ג'יז רבה. אמו רבנן בתאמה, ואמו רבנן ברובה, ואמו רבנן בחזותה. כמו לעשו את הזלייס, כאן נשתה סטרטטו דו ביטור, כאילו, אומה קויזה סיקרנסלה, דינטו ג'ומה מסתורה. תופעה רבה, כי תן טריס קריטריוס, דפנדנט הסיטואציה. Tem situações que tudo depende do gosto. Se o gosto da minoria não contribui mais nada à mistura, o gosto da minoria não está mais presente, a minoria se cancela. Vamos rabanan biruba. Tem situações que não levamos em conta o gosto, simplesmente a maioria cancela a minoria. Vamos rabanan bechazuta. E tem situações que levamos em conta a aparência. Se a aparência de uma das coisas da mistura não está mais presente, em certos casos, essa coisa se cancela. Vamos entender agora. Min bexeno minô betama. Se tem uma coisa de uma espécie que se misturou com uma coisa de outra espécie. Min bexeno minô, duas espécies diferentes de coisas que se misturaram. Então, levamos em conta o sabor. Se o sabor de uma dessas coisas não está mais presente, isso se cancela. Min beminô, beruba. Se temos duas coisas da mesma espécie que se misturaram, então a maioria cancela a minoria. Se são duas coisas diferentes que são alimentos, levamos em conta o gosto. Se o gosto de uma das coisas não existe mais, essa coisa se cancela. Mas se são da mesma espécie, então o gosto é igual. Então a maioria cancela a minoria. Erradica razuta bemare. Quando o assunto não tem nada a ver com alimentos. Por exemplo, como a gente viu no shiur passado, a lei do mikve. Não tem nada a ver com alimento. Então, levamos em conta a aparência. Se, por exemplo, cai vinho branco no mikve, é outra coisa, não é água. Mas tem a mesma aparência do que a água quando se mistura. Quando o vinho branco cai no mikve, não dá mais para perceber que tem vinho branco lá. Então, o vinho branco se cancelou. Não levamos em conta o sabor, pode ser que tem na água sabor de vinho branco, não levamos em conta o sabor, porque além do mikve não tem nada a ver com alimentos. Então, levamos em conta a aparência. Continuamos. O pliga de Rabi Elazar. Agora, voltando ao que disse Reish Lakish, que a gente viu no shiur passado. Disse Reish Lakish que um alimento proibido é capaz de cancelar outro alimento proibido. O caso lá era, por exemplo, sacrifícios. Tem pigur que se mistura com notar. São sacrifícios inválidos, mas por motivos diferentes. Um é pigur, um é notar. Disse Reish Lakish que a maioria cancela a minoria na mistura. Isso não vai como Rabi Elazar. Apesar disso, contigo isso. Amar Rabi Elazar, falou Rabi Elazar. Keshem shen mitzvot bebatlot zoedzu, kach enisurim bebatlim zoedzu. Disse Rabi Elazar, assim como um alimento de mitzvah não é capaz de cancelar outro alimento de mitzvah, temos mitzvah de comer, por exemplo, matzah em Pesach. Temos mitzvah de comer também maror, na noite de Pesach. Então, se eles se misturam, não se cancelam. Cada um se mantém. Mesmo se o gosto de um deles não está mais presente na mistura, não faz diferença. Uma vez que cada coisa tem a sua importância. Um é matzah, e temos a mitzvah de comer matzah no Leila Seder. E também maror. Então, uma vez que cada um tem importância especial, não se cancela. Então, fala a mesma coisa com relação a alimentos proibidos. Tem também uma importância especial por causa da proibição. Tem uma relevância especial. Então, não se cancelam. Rabi Elazar discute com Reish Lakish, fala Rabi Elazar, num caso que pigur se misturou com o notar, sacrifícios proibidos, um não cancela o outro. Se a pessoa, mesmo que tinha maioria de um, minoria do outro, ele comeu tudo isso, ele pecou os dois pecados, também pigur, também notar. Assim como no caso das mitzvot, a pessoa comeu matzah misturado com maror, ele cumpriu as duas mitzvot, uma não cancelou a outra, mesmo que a maioria a minoria, ou mesmo que o gosto de um deles não está presente, não faz diferença. Então, Manchmat Lei Damar El Mitzvot Babatlot Zoedzu. Quem é o sábio que disse isso? Que uma mitzvah não cancela a outra? Hileli é o sábio Hile. Ele fala Breit. אמרו עליו על הלל הזקן שיהיה קורחן בבת אחת ואוכלן משום שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. כלומר, שילן ההגדה של פסח, הלל הוא סביום, אלי נאפו כדו בית המקדש, אלי קומיו סקריפיסו של פסח, הקרב דו סקריפיסו, ז'ונטו קום, מצה, ז'ונטו קום מרור, נום קורח, נום סנדוויש. Ele dizia, por causa do pasuk matzot umarorim yochelu, como o korban pesach sobre as matzot e o maror. Coma junto. Então, ele sustentava que um não cancela o outro. Mesmo que, por exemplo, tem maioria de um, minoria do outro, ou mesmo se o gosto do maror fez com que a matzah não tivesse nenhum gosto, por exemplo, não faz diferença. A pessoa comendo esse sanduíche de Korban Pesach, Matzah e Maror, cumpriu as três mitzvot. Viramos a página, Tam Rabanan fala breta. Agora um outro assunto que a gente vai conectar à nossa Mishnah. Harsan shel Zav e Zava. Zav e Zava são pessoas impuras, a impureza de Ziva, do corrimento. Saiu do corpo da pessoa, um corrimento impuro. Então, no caso do homem, ele é chamado de Zav, no caso da mulher, Zavá. E aqui se trata de um harsan, um pinico de barro que o impuro usou para urinar. A urina do Zav, ou Zavá, impurifica. Agora, esse pinico de barro absorveu a urina impura. Então, esse pinico é impuro. Pamri shon veshenitame. Shlishita or. Fata na cama. Se a pessoa lava esse pinico uma vez, duas vezes, ainda está impuro. O pinico não se purifica com duas lavagens. Três vezes, o pinico se purificou. Então, fala, dragão. Bamito ali morim, quando isso se aplica? Shinatane tohom maim. Quando a pessoa lavou com água. Avalona tane tohom maim, afilo asiritame. Mas se não, o caso aqui é que a pessoa pegou urina pura, urina de uma pessoa pura, e usou para lavar esse pinico. Então, mesmo se o pinico foi lavado 10 vezes, continua impuro. Porque, min demino e no bate. Quando a pessoa lava com água, então tem água, que é uma espécie, tem urina absorvida lá, que é outra espécie. Min beche no mino. Então, a pessoa lavando, ele vai tirando do pinico parte da urina. Mesmo que sobre um pouco, esse que sobrou se cancelou por causa da abundância de água. Então isso no caso da água, que a água cancela a urina. Mas fala Tanakama, min beminó e no batel. Tanakama sustenta que duas coisas da mesma espécie não se cancelam. Então se a pessoa usou urina pura para lavar esse pinico, essa urina pura não cancela a urina impura absorvida, porque são da mesma espécie. Assim sustenta Tanakama. Rebeleza ben Yaakov omer shlishi avu bishiru natan letocho maim taor. Diz Rebeleza ben Yaakov que não. Mesmo se a pessoa lavou o pinico três vezes com urina pura, o pinico se purificou. Fala Rebeleza ben Yaakov que algo de uma espécie cancela outra coisa da mesma espécie. Então lave três vezes e é suficiente mesmo que não lavou com água ou algo de outra espécie que não seja urina. Fala Rebeleza ben Yaakov, valeu. Analisa aqui agora. Mas matle damar min bemino lobatir. Quem é o sábio que sustenta, como Tanakama, que diz que duas coisas da mesma espécie não se cancelam na mistura? Rebiudá. É a opinião de Rebiudá que a gente viu no shiur passado. Então Tanakama era Rebiudá. O mínimo pergunta é uma contradição. Pistante tvato nida. Mulher nida, impura a impureza da menstruação. Ele estava costurando. Ela pegou um fio de linho e umidificou com saliva. A saliva da Nidá impurifica também. Então, esse linho impurifica a pessoa que mexe. Mesitou taor, mas se o linho secou, a saliva já secou, esse linho não impurifica. A saliva seca não impurifica. Vimayalach mesitou também. Mishumashkepia. Mas fala da cama, se o linho está úmido, impurifica a pessoa que mexe. Rebidão, ele fala, Rebidão. Afarotvô bemaim também. Mishum ashkepia. Na filotuva. Explica como era. Diz Rebidão, se esse linho se secou, a saliva está completamente seca, e a pessoa lava o linho volta a impurificar. Mesmo se a pessoa lava muito, explica que Agmará, conforme a Judá, esse linho volta a impurificar. Tinha saliva lá, seca, quando a pessoa umidifica, a saliva se umidifica outra vez e volta a impurificar. Mesmo se a pessoa lava bastante esse linho, continua impurificando. Então, assim disse a Judá, e vimos antes que está na cama da breta passada, também era Judá. E antes está na cama de, se a pessoa pega esse pinico do Zav, e ele lava três vezes com água, o perigo se purifica. E aqui a Bíblia diz que se a pessoa pega esse linho que tinha saliva seca da Nidá, e mesmo se ele lava bastante, esse linho volta a impurificar. Uma contradição? O perigo pode ser lavado e purificado, mas esse linho não, por quê? Amarafaba Shanerog de Kari. Farafaba não tem contradição. No caso do perigo, a urina absorvida é retirada com a água. Então, o perigo se purifica com três lavagens de água. Já no caso do linho é diferente. Tem saliva seca lá. Quando a saliva se seca, ela gruda no material. Gruda no linho. E tem dentro desse linho, entre os pequenos fios de dentro do linho, tem saliva ressecada lá. Mesmo se a pessoa lava muitas vezes, continua tendo lá dentro saliva. E está úmida, porque a pessoa lavou o linho, então continua impurificando. Kodjus. Niterem bidam absurim ishapech lama. Revisando o que a gente viu na Mishnah, no Dav de ontem. Fala a Mishnah, no Bet HaMikdash, sangue do sacrifício válido se misturou com o sangue do sacrifício inválido. Então falta na cama, não jogue esse sangue no altar. Mesmo se a maioria da mistura é sangue válido, o sangue válido não se cancelou, não joga essa mistura no Mizbeach. E o motivo de Tanakama é por uma cerca rabínica. Mesmo se a maioria da mistura é de sangue válido, não jogue, para que as pessoas não joguem quando a maioria for de sangue inválido. Então é uma cerca. E Rebbe Eliezer diz que é permitido jogar. Se a maioria do sangue é válido, o sangue válido não se cancelou, pode jogar. Então, bem, vai ver qual é a raiz desse debate entre Tanakama e Rabbi Eliezer. Amarasvid beguzrim zerab amigdash kamifli. Farasvid, a discussão é se os sábios devem decretar decretos limitando o serviço do Betamigdash. Então, temos uma balança. De um lado, o receio rabínico, como nesse caso. E, do outro lado, o prejuízo do serviço do Betamigdash. Tem, nesse caso, maioria de sangue válido no utensílio. Então, pela Torá é permitido jogar. Então, os sábios tiveram um receio. Talvez o Coen vai jogar também se a maioria for de sangue inválido. Então, tem um receio rabínico. E, do outro lado, tem o serviço do Betamigdash. O que predomina? De Marzavar Guzrim, o Marzavar Loguzrim, Tanakama sustenta que o receio rabínico predomina. E os sábios vão proibir jogar esse sangue, mesmo se a maioria de sangue válido. E Rabelete diz que não, o que predomina é o serviço do Betamigdash. É permitido jogar esse sangue, nesse caso, essa mistura, para que possa ser feito o serviço. Assim explicar as vidas. Rafapa amar, farafapa que não. De culo é maguzri. Farafapa, nesse caso, sangue do sacrifício válido que se misturou com sangue do sacrifício inválido, todos concordam, está na cameira, beleza, que é proibido jogar. O receio rabínico predomina. Não é esse o caso do debate, fala Rav Papa. Fala Rav Papa, a discussão entre Tanakama e Rabbi Eliezer é sobre o próprio caso. Dama Nefesh que se misturou com Dama Tamtzit. Como a gente viu, quando o Coen pega o sangue do abate para jogar no Mizbeach, ele tem que pegar o Dama Nefesh, o sangue que sai quando o animal está morrendo. Não o sangue que sai depois. Não o Dama Tamtzit. Então o caso da Mishnah é que Dama Nefesh se misturou com Dama Tamtzit. Fala Tanakama, não jogue isso no Mizbeach. Jogue no canal de água que passa lá no Betamigdash. Fala Rabbi Eliezer que se a maioria do sangue lá é sangue válido, Dama Nefesh, então é permitido jogar. Então, a discussão aqui é se temos um motivo para decretar. Ou seja, está na câmera que eles concordam. Se os sábios têm um motivo para decretar, então eles devem decretar, limitando o mesmo serviço do Betamidas. A discussão aqui é se tem esse motivo ou não. Então, quando tem nesse utensílio maioria de Dama Nefesh, minoria de Dama Tamsid, pela Torá é permitido jogar. Mas falando na cama, temos um receio. Se vão permitir jogar agora, talvez numa outra situação vão jogar também no Mizbeach, mesmo se a maioria do sangue for Dama Tamsid. Então, por isso falando na cama, não jogue. Marzavar Shkir, o Marzavar Osha, fala a beleza que isso não é comum. Não tem motivo para decretar nesse caso. Os Quarim sabem que eles têm que pegar Dama Nefesh, o sangue que sai na hora que o animal está morrendo. Não o sangue que sai depois. Eles sabem disso. Mesmo se eles se distraem e pegam um pouco de sangue que sai depois, é só um pouco. Não é nada comum, fala a beleza que o Quen pegue mais Dama Tamtzit do que Dama Nefesh. Então, fala beleza, se na prática agora temos maioria de Dama Nefesh, minoria de Dama Tamtzit é permitido jogar. Fala, mas a bicha da maneira papa, a gente que está em Niterev, bedama psulim, chapech lama. Bedama tamtzit, chapech lama. Fala, Gmará, a linguagem da Mishnah parece muito bem com o Rav Papa. Disse a Mishnah como dois casos diferentes. Sangue do sacrifício válido se misturou com sangue do sacrifício inválido. Jogue no canal de água. Sangue do Dama Nefesh se misturou com Dama Tamtzit. Jogue no canal de água. Então, a questão é por que a Mishnah não fala simplesmente Niterev bedama psulim ou bedama tamtzit e chapech lama? Fale a lei de jogar no canal de água sobre os dois casos de uma vez só. Essa é a questão. Conforme o Rav Papa, isso está claro. Porque a discussão de Tanakam e Rav Eliezer é só sobre o caso de Dama Nefesh e Dama Tamtzit, o segundo caso. Então a Mishnah fala o primeiro caso. Sangue do sacrifício válido se misturou com o sangue do sacrifício inválido. Joga no canal de água. Também Rav Eliezer concorda com isso. Aí fala a Mishnah, Dama Nefesh se misturou com Dama Tamtzit. Fala Tanakam, joga no canal de água. Rabi Eliezer machshit, e Rabi Eliezer permite jogar no Mizbeach. Conforme a Rabata está claro, só, a discussão é só sobre o segundo caso, por isso a Mishnah mencionou os dois casos de forma independente. Se tivesse dito os dois casos junto, e depois Rabi Eliezer permite jogar o sangue, íamos pensar que Rabi Eliezer discute com o Tanakama também no primeiro caso, do sangue do sacrifício válido e inválido que se misturou. Por isso a Mishnah dividiu. Ele Rasvi, Darvino Veritnin. Porém, conforme Rasvi, não dá para entender. Conforme Rasvi, a discussão entre a beleza e Tanakama é sobre os dois casos. Então, faria mais sentido que a Mishnah falasse a lei de Shapech Lahama, jogue no canal de água, sobre os dois casos de uma vez só. Porque o debate é sobre os dois casos. Depois, falar a beleza permite jogar sobre os dois casos. Então, Caixa, ficamos na dúvida como Rasvi vai explicar a Mishnah. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais casos interessantes que sangue válido se misturou com sangue inválido, o que se faz, com muito mais. Amém. Amém.